Vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, nós pedimos que o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite faça de nós um barro mole nas Tuas mãos e que a Tua palavra seja instrumento Teu para transformar a nossa vida para a Tua glória. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história, e hoje à noite abrimos um capítulo extraordinário dessa história e desse Deus, os profetas de Israel. E eu quero, antes de lhes contar algumas maravilhosas histórias de profetas, lhes dar uma breve e simples introdução a respeito do profetismo e do profetismo bíblico. Por isso, quero ler a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. E vamos discernir da parte de Deus o que é um profeta, qual o ofício do profeta e o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje, praticamente 3.000 anos depois destes homens terem pisado o planeta Terra. Hebreus capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, falou-nos por meio de Jesus. Nós vivemos estes últimos dias em que Deus nos falou e continua nos falando por meio de Jesus Cristo. O texto é simples, o texto é claro, o texto é fácil de ser entendido. Nas suas proposições, Deus fala por meio de profetas, e Jesus é o maior de todos os profetas. Ponto final, aí está a síntese de Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 3. Deus fala por meio de profetas, e Jesus é o maior de todos os profetas. Geralmente, quando nós pensamos na figura do profeta e na profecia, nós pensamos a respeito de prognósticos, vaticínios, nós pensamos a respeito de anúncios sobre fatos, eventos do futuro. Consultar um profeta é quase um sinônimo de buscar alguém que pode nos dizer o que é que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Receber uma palavra profética é receber um aviso antecipado daquilo que vai se passar e vai suceder conosco no dia de amanhã. Nós pensamos no profeta como um vidente. Nós pensamos num profeta como um prognosticador. Nós pensamos num profeta como aquele que conhece de antemão o futuro. E conhecendo de antemão o futuro, ele nos revela o futuro e especialmente o nosso futuro. Este, entretanto, é um conceito muito superficial do ofício e da natureza do profeta. Na verdade, esta percepção do profeta como alguém que fala de coisas futuras é algo secundário na Escritura Sagrada a respeito do profeta. O profeta, na verdade, não é necessariamente um vidente. Aliás, nem todo profeta da Escritura Sagrada foi um vidente. O profeta falou e fala à sua própria geração, ao seu tempo, à sua época. O que o profeta fala não diz respeito ao futuro, mas necessariamente diz respeito ao presente. Aquilo que um profeta fala não diz necessariamente algo a respeito do futuro, mas obrigatoriamente diz algo a respeito do presente. Assim eram os profetas de Israel. A própria terminologia hebraica vai nos dar alguma boa dica. Nabi é o profeta que fala da parte de Deus para o tempo presente. Roé é o profeta que fala da parte de Deus para o tempo futuro. E há um princípio na interpretação da Bíblia, é que todo profeta é um Nabi. Isto é, todo profeta fala da parte de Deus para o seu tempo. Mas nem todo profeta, aliás, pouquíssimos profetas, foram um roé. Isto é, falaram da parte de Deus a respeito do futuro. Por isso é que é muito interessante que o autor de Hebreus diz, os profetas falaram aos nossos pais no passado. Ele não está dizendo os profetas estão nos falando hoje. Porque nem todos os profetas que falaram aos pais no passado continuam falando a nós hoje. A maioria deles falou somente aos pais no passado. E entendendo o que eles falaram aos pais, aos nossos antepassados lá atrás, nós podemos entender muito do nosso tempo presente. Mas aquilo que eles falaram lá não vale mais para hoje, não vale mais para nós, não é a palavra de Deus para nós. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor. O profeta, ele falava obrigatoriamente para o seu povo e para o seu tempo. O profeta era um porta-voz de Deus. Para quem? Para a sua geração. Para quem? Para as pessoas com quem ele convivia. Para quem? Para as pessoas com quem Deus estava tratando naquele exato momento e naquela dada circunstância. Isso é uma palavra profética. Palavra profética é sempre para agora. Palavra profética é sempre urgente. A palavra profética é sempre imediata. A palavra profeta é sempre para aqui. A palavra profeta é sempre para aqueles que a ouvem em primeiríssima mão. Esse é o conceito bíblico do profetismo, e assim falaram os profetas de Israel. O que é impressionante e que ilustra esse fato, é a realidade que Deus não dava aos profetas apenas a sua palavra. O profeta, com licença da expressão, não era um papagaio do divino. Ele não era um repetidor de oráculos. Ele não era alguém que falava o que ouviu, muito ao contrário. Por isso é que quando o autor bíblico diz muitas vezes e de várias maneiras, muito provavelmente ele está fazendo referência aos vários profetas, aos vários contextos da palavra profética, aos vários meios, aos vários... as várias maneiras como Deus se fez entender para cada geração e para cada circunstância. Separei três momentos e três profetas para ilustrar esse princípio. Isaías, capítulo 20. O profeta Isaías, no capítulo 20, diz, no ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, há uma data, há um dia, há um ano, há um período específico quando esta mensagem profética chega. Há personagens, há pessoas com endereço, com nome, figuras históricas concretas, nada subjetivo. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos. A quem recorreremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria? E agora, como escaparemos? O que está acontecendo aqui? Primeiro, um profeta louco, que passa 3 anos andando nu e descalço. Imagine, não vou pedir para você imaginar, a cena é grotesca. Eu ia pedir para você imaginar um determinado pregador vindo aqui todo domingo, durante 3 anos, não eu, evidente que eu não faria um negócio desse, mas um camarada que viesse aqui durante 3 anos, nu e descalço, e pregasse. E o que é que Deus está querendo? Deus está dizendo o seguinte: o povo de Israel não confiou em mim, confiou no Egito e na Etiópia, pois estes que o povo de Israel considerou poderosos, eu vou humilhar ao extremo, desfilarão a caminho do cativeiro, nus e descalços, com as nádegas descobertas. Eu nem consultei como a Bíblia na linguagem de hoje traduziu esse texto, mas os irmãos lá são sensatos. E Deus está dizendo o seguinte: eu vou expor a público a humilhação do Egito e da Etiópia. E o povo de Israel, que confiou no Egito e na Etiópia, vai tremer nas bases e dizer: se isto aconteceu àqueles em quem confiávamos, a quem recorreremos nós? O que é interessante é que Deus coloca o seu profeta na condição de um egípcio e na condição de um etíope. Por isso é que quero afirmar que Deus não compartilha com o profeta a sua palavra. Deus compartilha com o profeta o seu coração. E Deus compartilha com o profeta o coração daquele que vai ouvir a profecia. Deus coloca o profeta na situação do humilhado. Deus coloca o profeta na situação do escarnecido. Deus coloca o profeta na situação do derrotado. Deus coloca o profeta na situação do cativo. Aí depois que o profeta passa por tudo isso, Deus então diz assim: entendeu? Ele diz: entendi, Senhor. Então levante-se e fale a respeito do que é ser humilhado, do que é ser escarnecido, do que é ser cuspido, do que é ser cativo. Vá lá e fale. Fale não do que você ouviu, fale do que você viveu. Fale não do que você ouviu, fale do que você experimentou na sua própria carne. Porque Deus não dá palavras, Deus dá um coração. Que coração? O seu próprio coração e o coração daqueles que vão ouvir a profecia, ao profeta. Segundo, Jeremias, capítulo 13. Profeta Jeremias, no capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Mais uma vez, Jeremias, compre um cinto lindo, deixe-o apodrecer. Então você amarra esse cinto na cintura, enfaixe-se nesse cinto e ande pelas ruas de Jerusalém com uma linda túnica de linho, mas com um cinto podre amarrado à sua volta, e deixe que as pessoas vejam seu ridículo. E Jeremias obedece, desfila em Jerusalém com roupas e trajes podres. E aí Deus chama Jeremias de novo e diz: entendeu? Viu como é que eu me sinto com esse povo? É como se eu entrasse com vestes podres pelo universo que eu criei. É como se eu desfilasse com vestes podres diante de principados e potestades com vozes acusadoras. Você entendeu como é que eu me sinto? O que é um Deus todo-poderoso exposto ao ridículo? Entendeu o que é um Deus exposto ao escárnio? Entendeu? Entendi. Então vá lá e diga para eles o que é que eles estão fazendo comigo. Por quê? Porque Deus não compartilha com o profeta a sua palavra. Deus compartilha com o profeta o seu coração. Os profetas são homens que falam das coisas do coração de Deus e do coração daqueles que ouvem a profecia. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Reinou muito, ele profetizou muito no período de 4 dos reis de Judá e de 2 dos reis de Israel, Jeroboão e Jeoás. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá e lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar a Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Oséias, vá buscar uma mulher adúltera. Busque uma mulher que se entrega futilmente a todos os homens. Para quê, Senhor? Para amá-la, para casar-se com ela, para construir uma família com ela, para ter filhos com ela. Mas, Senhor, e depois que eu tiver os filhos com ela, abandone-os, jogue-os fora, rejeite-os, trate-os com predileções, ame mais a um do que a outro, beneficie mais um do que outro, destrua um, deserde um e dê tudo para o outro. Que isso, Senhor? Faça isso, eu estou mandando. E ele faz. Senhor, meu filho me pede perdão, não perdoe, devolva para a calçada, jogue na rua, com mala e cuia e tudo, não receba de volta. Senhor, meu filho chora abandonado, deixe-o chorar abandonado. Senhor, o meu filho olha com olhos de inveja do amor que tenho pelo outro filho, deixe-o chorar com olhos de inveja. Ame o outro filho. Senhor, isso não está funcionando bem dentro de mim. Você entendeu, Oséias, o que é a dor de um Deus traído, trocado por outros deuses? O que é a dor do coração de um pai que chegou ao limite da sua capacidade de perdoar e precisa romper relações com um filho para que a sua dignidade de pai não vá para o lixo junto com a dignidade do filho que o filho jogou no lixo? Você entendeu, Oséias, o que, que é isso? Um pai chegar a ponto de dizer: eu nego você como meu filho, não diga para mais ninguém que você é o meu filho, não bata a minha porta, não me peça mais nada, vá viver a vida que você escolheu viver, porque a partir de um determinado momento a vida que você escolheu viver está começando a destruir a minha vida, então é da calçada para fora. Entendeu, Oséias, o que é um pai chegar ao ponto de dizer isso a um filho? Entendeu a angústia de um pai quando vê um filho dar certo e um filho dar errado? Quando viu um filho mau caráter e um filho bom caráter? Você entendeu, Oséias, os conflitos do coração de um pai quando vê a vida de um filho ir por água abaixo e um outro parece que é abençoado de todas as maneiras? Você entendeu o coração desse pai? Entendi, Senhor. Então vá lá e agora conte para Israel o que você viveu, o que você sentiu. Reflita o meu coração para Israel. Reflita o meu coração para ajudar. Sabe por quê? Porque Deus não compartilha com os profetas a sua palavra. Deus compartilha com os profetas o seu coração. Deus compartilha com os profetas o coração daqueles que ouvem a profecia. Por isso o ofício profético não é um ofício de triunfo. O ofício profético não é um ofício de luzes. O ofício profético não é um ofício de palco. O ofício profético não é um ofício de evento. O ofício profético não é um ofício de fama. Não é um ofício de glória. O ofício profético é um ofício de vergonha. O ofício profético é um ofício de dor. É de sentir a dor do outro no mais profundo da sua própria carne para você poder falar uma palavra profética. É Deus fazer doer no seu coração toda a dor do coração dele antes de você abrir a boca para dar uma palavra profética. Deus não compartilha com os profetas a sua palavra. Deus compartilha com os profetas o seu coração e o coração das pessoas que vão ouvir a profecia. Isso aí é ser profeta. Foi assim que Deus fez. Pegou um sujeito e falou assim: você vai falar para uma gente. Primeiro você vai ser igual a essa gente. Primeiro você vai sentir toda a dor dessa gente. Você vai comer o pão que essa gente come. Eu vou embrulhar você do jeito que eu embrulhei cada um deles, ou do jeito que eles se embrulharam. Aí depois eu vou pegar você de lá e eu vou trazer você aqui para o céu. Aí eu vou colocar você dentro do meu coração e o bater do seu coração vai combinar com o bater do meu. Aí depois você vai estar pronto para descer e falar. Por isso é que Jesus é o maior de todos os profetas. Eu falo daqui do alto. Não, meu filho, você fala lá de baixo. Eu falo do patamar da glória e da majestade. Falei, não, meu filho, você nasce do ventre de uma mulher. Mas eu encarno com toda a minha glória e com todo o meu poder. Não, meu filho, você se esvazia. Você vai passar fome, você vai ser traído, vai ser cuspido, você vai ter cansaço, você vai ter desânimo, você vai ter medo, você vai ter ansiedade. Você vai lidar com todas as sombras da alma humana. Você vai lá embaixo e você vai lá dentro de cada um deles. Você vai ser um deles. E depois? E depois, considerando que você nunca vai sair do meu coração, você fala. É por isso que Jesus chega sobre Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis? Eu quem? Eu Jesus? Parece o Pai falando, ajuntar Israel como a galinha aos seus pintinhos debaixo das suas asas, e chora. Por isso é que Jesus presta atenção no leproso que ninguém abraça. É porque ele sabe sentir a dor do leproso. É assim que funciona. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas um que pode, porque passou por tudo que nós passamos, viveu tudo que nós vivemos. Por isso é que Jesus é o maior de todos os profetas. Ele não foi um repetidor das palavras do Pai. Ele bateu o seu coração, paradoxalmente, na profundidade do amor e da beleza e da santidade do coração do Pai, e na profundidade enlameada da sujeira e da vergonha do coração de cada um de nós. Por isso ele é o maior de todos os profetas. Por isso é que não há lágrima sua que Jesus não entenda, não há vergonha sua que Jesus não seja solidário, não há pranto seu que Jesus não compreenda e não tenha chorado antes. Assim é Deus. Assim foram os profetas de Deus. O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver conosco, meus queridos, é que porque nós somos filhos de Deus, e disse o apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. Deus fala conosco por meio de seu filho Jesus. Tem a ver conosco que Deus quer falar, mas Deus não quer falar palavras genéricas. Palavras genéricas são fáceis, irresponsáveis. A coisa mais fácil do mundo é eu chegar aqui e dizer para você, Deus vai fazer na sua vida, na sua quem? Qualquer um, ou todo mundo. Profeta não fala assim. Profeta não fala para auditório. Profeta fala olhando nos olhos. Eu estive lá. Lá onde? Lá no coração de Deus, levando você. E enquanto eu levei você ao coração de Deus, eu senti a sua dor. Eu entendi você. Mas eu também entendi o coração de Deus a seu respeito. Então preste atenção o que é que Deus quer fazer na sua vida. Preste atenção o que é que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus, meus queridos, a palavra genérica de Deus, universal, está aqui nessa escritura sagrada, que aponta para Jesus Cristo. E o que Deus, pela escritura sagrada, diz a respeito de Jesus, e o que Deus em Jesus revela da escritura sagrada, vale para o grego e para o troiano, para o iraquiano e para o americano, para o paulista e para o baiano. Vale para o chinês, vale para o brasileiro. Vale para você que é rico e vale para o pobre da rua. O que Deus fala nessa palavra, ele fala para todo mundo. Sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, sem distinção de classe social, sem distinção de nível cultural. Deus fala para todo mundo, é palavra genérica de Deus. Agora, Deus quer falar mais do que a sua palavra genérica. Deus quer falar para você, de dentro da sua situação. E Deus pode, usa e quer usar pessoas. Pessoas que tenham esse coração profético, de ir ao seu coração e de ir ao coração dele. John Stott diz o seguinte: ninguém está autorizado a falar de Deus para uma pessoa antes de falar desta pessoa para Deus. Quando alguém chegar para você e falar assim: Deus me deu uma palavra a seu respeito, fala: é, como é meu nome? Onde eu moro? Como se chama a minha mulher? E o nome dos meus filhos? Quem sou eu? Você foi ao coração de Deus e me levou. E lá no coração de Deus, tendo me levado, o seu coração bateu, igual o meu coração está batendo, olha nos meus olhos. Aí depois você fala alguma palavra de Deus para mim. Porque isso é palavra profética. Lembra-se de Ágabo, em Atos capítulo 20, capítulo 21, que pega o cinturão de Paulo e diz assim: eu senti as dores desse homem. Assim há de suceder com o dono desse cinto. Como é que você sabe, Ágabo? É porque eu fui lá, no coração de Deus, e eu senti o que o dono desse cinto vai sentir. Eu passei o que o dono desse cinto vai passar. E eu tenho a dizer o seguinte: isso é palavra profética. Deus quer falar com você. E Deus vai falar com você, meu querido, usando pessoas. Mas preste atenção que eu vou lhe dizer: Deus vai falar usando pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Porque são pouquíssimas pessoas que entram no nosso coração e que, tendo entrado no nosso coração, nos levam ao coração de Deus. Estas pessoas são as pessoas mais extraordinárias e maravilhosas que podemos ter na vida. As pessoas que nos levam diariamente ao coração de Deus. Quando você encontrar gente assim, meu irmão, a seu respeito, gente assim, minha irmã, que cuida de você desse jeito, ouça, ouça. Por isso é que parte-se do princípio que filhos ouvem aos pais. Porque se tem alguma coisa que um pai e uma mãe que anda com Deus faz, é dia e noite levar os seus filhos ao coração de Deus. E digo a você o seguinte: se você não leva seu filho e sua filha ao coração de Deus, você não tem o que dizer ao seu filho, senão a sua opinião. Digo mais a você o seguinte: quando você vem para mim e diz assim: não sei porque meu filho não me escuta, sabe por quê? É porque a palavra que sai da sua boca é vazia. Não é palavra de Deus que vai fundo no coração dele. Ele ouve a sua palavra e só está ouvindo a ladainha da sua opinião. Fale menos, interceda mais. Pegue seu filho, sua filha, feche-se num quarto, numa sala, ajoelhe-se, leve o coração do seu filho ao coração de Deus, porque quando você sair daquele quarto, você não vai precisar dizer muito. Basta olhar, basta abraçar, basta corrigir, basta uma palavra, e a palavra que vem confirmada da parte de Deus para as pessoas que você ama. Isso é palavra profética. Quem não sabe ouvir as pessoas, não vai saber ouvir Deus. Como é que queremos ouvir a Deus que não vemos, se sequer conseguimos ouvir as pessoas que vemos? Não é uma paráfrase de 1 de João? Você diz que ama a Deus e você não vê, você não ama nem seu irmão que você vê. Como é que você ouve a voz de Deus, se nem a voz da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, do seu amigo mais chegado, que chora com você, intercede por você, você ouve? Você faz tudo da sua cabeça, como é que você diz que está ouvindo Deus? Não está. Ouça, porque Deus fala para nós, fala com o meu endereço, fala para o meu coração, na minha circunstância, fala para mim, só para mim, para mais ninguém. E como ele fala? Através de pessoas, através de pessoas que dia após dia me olham com amor, com afeto e que me cobrem com a sua intercessão. Essas eu tenho que ouvir. Agora, por que é que Deus fala comigo? É porque pela graça de Deus eu tenho a mente de Cristo. Paulo fala aos Coríntios no capítulo 2 que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós, que cremos em Deus e que temos a revelação do Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Por isso é que quando a palavra de Deus é pronunciada, a nossa consciência reconhece. A nossa consciência, quando anda com Deus, sabe quando é voz do diabo, quando é opinião, quando é maluquice da própria cabeça e quando é o Espírito Santo de Deus falando. Sabe. Se não sabe é porque não está treinada para ouvir a voz do Espírito. Mas a gente sabe. Arrisco dizer que até quem não está treinado sabe, é que não tem vergonha. E fica com esse papo de estou em dúvida, mas não é dúvida não, é covardia. Porque quem tem a mente de Cristo, quando a palavra de Cristo é pronunciada, no fundo, no fundo, sabe que é a palavra de Cristo pronunciada. Por isso que Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são. Por isso é que eu posso dizer para elas o que elas precisam ouvir. E eu tenho certeza que quando eu digo para elas o que elas precisam ouvir, elas ouvem. Elas ouvem a minha voz e conhecem que é a minha voz e me seguem. É esse relacionamento que nós precisamos ter com Jesus. É esse relacionamento que nós precisamos ter com o maior dos profetas. O que nos guia o coração do Pai, o que nos guia pelas veredas da justiça, porque foi um de nós, sem deixar de ser Deus. E sendo Deus, foi capaz de se tornar um de nós. Falou do fundo, do íntimo e do perfeito coração de Deus, a profundidade e a intimidade do nosso próprio coração. Por isso foi o maior dos profetas. Por isso, meu querido, jogue fora os profetas aventureiros, jogue fora os profetas descomprometidos. Quando você ouvir alguém falando em público para você, como eu estou falando agora, veja se está na palavra, porque se está na palavra vale para mim e vale para todo mundo. Agora, se você vai escolher dizer, hoje o pastor foi usado por Deus para falar uma palavra para mim. Escolha bem, meu querido, quem é esse pastor. Escolha bem quem é esse profeta. Escolha bem quais são as vozes que você vai dizer assim, pela voz destas pessoas, eu confio que Deus pode me falar. Seja criterioso. Seja rigorosa, não caia nesse anúncio profético irresponsável, genérico. Ouça aqueles que levam você ao coração de Deus, e que entram no coração de Deus e no seu coração. Mas ouça mesmo, porque Deus fala com você através dessas pessoas. Deus fala, porque foi assim que Jesus fez. Deus fala, porque é assim que Jesus continua fazendo. E você tem a mente de Cristo, você vai saber discernir. Você tem a mente de Cristo, você vai saber ouvir. E quando você ouvir, meu querido, não diga não. Não endureça seu coração. Você vai colher um caminho de destruição. Aí amanhã lá na frente você vai dizer, pastor, por que isso aconteceu comigo? É porque Deus falou. Deus falou. Deus não deixa seus filhos andando à mercê. Deus não deixa seus filhos à deriva. Deus fala. Então busque a voz de Deus e busque a voz de Deus dizendo, Senhor, fale. Fale e fale comigo. Fale comigo. Porque a palavra do Senhor é viva e ela vai falar com você. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai bendito, nós queremos te dar graças porque tu és um Deus que fala. E tu tens falado a nós, a nossa geração, a nossa comunidade. Tu tens falado a cada um de nós, tens falado às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos pais. Tu tens falado aos nossos amigos. Tu tens falado. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Pela tua palavra que é verdade eterna e universal. E pela tua palavra que é verdade para o nosso coração. Para cada um de nós. Palavra específica do teu coração para o nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado porque temos a mente de Cristo. Muito obrigado porque podemos ouvir a tua voz. Muito obrigado por esse privilégio de dizermos, Deus falou comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te pedimos, ó Pai, que tu nos dês mais profetas. Que tu nos dês profetas com a mente de Cristo, com o coração de Cristo. Que tu nos dês homens e mulheres que nos tomem nos braços e nos levem ao teu coração. Que sejam voz do Senhor para nós. Que sejam voz do teu amor, voz da tua repreensão, voz do teu consolo, voz da tua sabedoria, voz da tua direção, voz da tua ordem, do teu mandato. Que sejam voz de alegria, voz de graça. Dá-nos, Senhor, homens e mulheres assim, no meio de nós. Dá-nos um coração dócil para ouvirmos e acatarmos a tua voz. Dá-nos o discernimento para escolhermos os teus profetas. Dá-nos discernimento para identificarmos a tua voz. Dá-nos coragem, Pai, para obedecermos a tua voz. Fala, fala, Senhor, fala. Fala pelo teu Espírito com cada um de nós, teus filhos. Muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho. Muito obrigado. Pai, nós pedimos que tu visites os corações e as consciências que estão fechados à tua voz. Que sequer acreditam na tua voz. Que tu visites os corações daqueles que estão resistindo à tua voz, que tu fales mais, Pai, que tu fales mais claro, que tu fales com mais insistência, que tu fales com mais amor. Toca aqueles entre nós, Pai, que estão resistindo à tua voz. Fala, Senhor, fala conosco como igreja tua, leva-nos pelos teus caminhos. Conduze-nos por essa vida para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Toca o coração daqueles que foram enganados, iludidos, que foram frustrados, decepcionados, usados por profetas que não falaram palavras que eram tuas. Dá-lhes o privilégio de perdoar. Desata, Senhor, esses nós que prendem estes irmãos queridos ao seu passado, que eles sigam em frente na liberdade que há no teu Espírito, na liberdade que há em Jesus. Fala, Senhor, fala mais. Fala mais entre nós, Pai. Fala, Senhor, fala. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua doce companhia. Toma-nos pela mão e leva-nos para a vida. E por onde nós andarmos, dá-nos ouvir a tua voz. Dá-nos ouvir a tua voz, dá-nos sermos abençoados pela tua voz. Dá-nos ouvir o teu sussurro no nosso coração, que diz, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Tu és a minha filha amada, em ti eu tenho prazer. Leva-nos para a vida, Senhor, mas leva-nos em tua companhia. Leva-nos sob essa tua voz, voz de poder, voz de autoridade, voz de amor, voz de bondade. Leva-nos assim. E leva-nos, Senhor, para que no abrir da nossa boca, que seja ouvida a Tua voz, que seja pronunciada a Tua palavra. Leva-nos assim, Pai, para a Tua glória. Para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.